conversando com crianças e jovens sobre a Semana de Arte Moderna. As manifestações artísticas costumam retratar a sociedade e suas inquietações. Por isso, conhecer os percursos da nossa arte, refletir sobre os artistas e suas obras, permite ampliar o repertório visual, histórico, cultural, crítico e social dos estudantes, ajudando-os a enxergar melhor o nosso mundo e as nossas origens. Então, que tal aproveitar para conversar sobre a Semana de Arte Moderna? Será que eles sabem que os eventos de fevereiro de 1922 mudaram para sempre o fazer artístico brasileiro? A Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Durante esses 3 dias, aconteceram concertos musicais, recitais de poesia e palestras. A exposição de pinturas, esculturas e arquitetura, composta de 100 de peças de 14 artistas diferentes, pode ser visitada toda semana. Esse evento representou um marco no movimento modernista brasileiro e foi um momento importantíssimo para a formação da identidade cultural brasileira. Mas ele não foi um acontecimento isolado. Antes de 1922, artistas em diferentes estados brasileiros já discutiam e buscavam uma linguagem mais de acordo com o seu tempo, em que experiências fossem permitidas, assim como acontecia nas vanguardas europeias. Recife, por exemplo, dividiu com São Paulo a primazia da nossa modernidade artística. Em 1920, Vicente do Rego Monteiro realizou uma exposição que também foi exibida no Rio de Janeiro. A cultura modernista pernambucana propunha uma ruptura com o parnasianismo e defendia o regionalismo. Os debates de ideias e concepções estéticas desencadeados na época também se prolongaram pelas décadas seguintes e marcaram todos os aspectos da cultura brasileira, em especial a literatura, a arte e a música. Para começo de conversa, pergunte aos estudantes o que entendem dos termos moderno, modernidade e modernismo. Essa é uma boa oportunidade para bater um papo com eles e esclarecer a diferença entre o senso comum e o que propunha o movimento artístico. Em seguida, peça que digam os nomes de artistas brasileiros do começo do século passado. É bem provável que a maioria mencionada seja da música ou da literatura. Alguém fez parte do movimento modernista? Depois, convide a turma para ler sobre a Semana de Arte Moderna. Isso pode acontecer num segundo momento, numa outra aula. Temos aqui uma dica de post sobre o assunto. Ao final da leitura, peça para que comparem as informações do texto com aquilo que já sabiam sobre o modernismo e os artistas. Para ir além, leia para a turma os seguintes fragmentos. Inaugura-se hoje, no Municipal, a Semana de Arte Moderna. Esperemos o veredito do público de São Paulo. Ele travará conhecimento com o que há de mais avançado no mundo em escultura, pintura e arquitetura. Nós, pelo acolhimento da plateia de hoje, julgaremos da cultura de nosso povo. Pois sabemos, com Jacques Cousteau, que quando uma obra de arte parece avançada sobre seu tempo, ele que de fato anda atrasado. Trecho do texto de Oswald de Andrade em Jornal do Comércio, São Paulo, de 13 de fevereiro de 1922. O que hoje fixamos não é a renascença de uma arte que não existe. É o próprio comovente nascimento da arte no Brasil. E como não temos, felizmente, a pérfida sombra do passado para matar a imaginação, tudo promete uma admirável florada artística. Texto de Graça Aranha, discurso de abertura da Semana de Arte Moderna no saguão do Teatro Municipal de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1922. É importante comentar, a partir destas leituras, que, como os próprios participantes afirmavam, o que se passou no Teatro Municipal foi revolucionário para a produção nacional. A Europa já estava tomada pelas vanguardas, que se mostravam muito além do que acontecia aqui. A forte influência desses movimentos internacionais, no entanto, não diminuía o sentimento nacionalista, que era uma das fontes de inspiração para a autonomia artística e para a nova e autêntica forma de expressão que os modernistas queriam construir. Era a busca pelo pintar em brasileiro, como recomendou Mário de Andrade a Tarsila do Amaral quando ela estava em Paris. O que veio depois da semana? Assim como previsto pelos artistas participantes, foram muitas e intensas as críticas feitas à semana. Algumas foram duríssimas, mas ao mesmo tempo possibilitaram a futura reverberação do movimento. Para entender melhor, nos trechos a seguir, fica clara a intenção de chocar. As vaias estavam previstas e conquistá-las significou alcançar a meta desejada. Mais vale dois a sentir que a multidão aplaudir. texto de Mário de Andrade em Jornal de Debates de 1921. O movimento, se alastrando aos poucos, já se tornara uma espécie de escândalo público permanente. Fala de Mário de Andrade na conferência intitulada Movimento Modernista, lida no Salão de Conferências da Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1942. Os bravos rapazes que acabam de escandalizar a Pauliceia, oferecendo-lhes mostras de quanto são capazes os seus talentos desvairados, representam todas as modalidades da nova estética. Artigo publicado em A Cigarra, São Paulo, 15 de fevereiro de 1922. Acredito que estejam satisfeitíssimos os organizadores dessa desopilante hebdômada precursora do carnaval, visto como indiscutivelmente conseguiram realizar a melhor parte do seu programa, fazer barulho, provocando maior escândalo em nosso meio. Trecho de artigo publicado no Jornal do Comércio de São Paulo em 18 de fevereiro de 1922. Este movimento, pois, é uma manifestação da mais desabusada improbidade artística de que há memória, um verdadeiro estelionato, praticado por sujeitos que, simples aprendizes desastrados, reles imitadores ou descovados plagiadores, pretendem intrujar o público, dizendo-se gênios autênticos, originais, livres e pessoais. Trecho de artigo publicado em A Gazeta, São Paulo, em 22 de fevereiro de 1922. Em música são ridículos, na poesia são malucos e na pintura são borradores de tela. Trecho de artigo publicado no Jornal do Comércio de São Paulo em 22 de fevereiro de 1922. Surgem sobre tal acontecimento as mais desencontradas opiniões, transparecendo, contudo, de todas elas, o extremo ridículo em que caíram os promotores desta festa. Trecho publicado em Vida Paulista, São Paulo, número 11, 1º de março de 1922. Os efeitos nas décadas seguintes. Depois da semana de 22, surgiram muitos outros artistas que, ao se comunicarem com o grupo de São Paulo, foram consolidando o movimento, que se transformou em fenômeno nacional. Uma forma de entender melhor o que aconteceu é convidar os estudantes para se familiarizarem com as ideias dos textos de manifestos que foram redigidos nos anos seguintes. Oswald de Andrade e os primitivistas redigiram o chamado Manifesto da Poesia Pau-Brasil, em 1924, que defendia a autonomia da arte brasileira. A radicalização do primitivismo do grupo Pau-Brasil, por sua vez, gerou o Manifesto Antropófago ou Antropofágico, de 1928. O termo foi escolhido em referência a uma antiga prática indígena em que se devorava o inimigo para, assim, absorver tudo o que ele tinha de valioso. Na arte, a ideia era mastigar todas as influências estrangeiras para incorporá-las às nossas questões. Para ir além, ler e comentar com os estudantes os desdobramentos a seguir. A revista Claxon, mensário de arte moderna, foi o primeiro periódico dedicado ao desenvolvimento das ideias da semana e foi um desdobramento direto dela. Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Luiz Aranha e Rubens Borba de Moraes foram os idealizadores nas 9 edições entre os anos de 1922 e 1923. O movimento verde-amarelo, verde-amarelismo, foi uma resposta ao nacionalismo defendido por Oswald de Andrade e foi uma corrente mais conservadora do modernismo. Em 1929, o grupo publicou o Manifesto Ningaçu Verde-Amarelo e teve como seus principais intelectuais Plínio Salgado, Menotti Delpíquia, Cassiano Ricardo, Cândido Mota Filho e Alfredo Elis. O movimento também foi chamado de ANTA, por pregar este animal como símbolo nacional. O Manifesto Regionalista, além de estar em consonância com as ideias modernistas de fortalecimento da cultura nacional, tinha por objetivo ressaltar a cultura nordestina. A edição da revista Era Nova foi importante nesse processo e contava com a participação de nomes como Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e João Cabral de Melo Neto. A Sociedade Pró-Arte Moderna, SPAM, foi fundada em 1932 na cidade de São Paulo, com o objetivo de promover manifestações artísticas de várias áreas. Era a união de artistas afinados às ideias modernistas, como Mário de Andrade, Gregory Warshawchyk, Anita Malfatti, Paulo Prado, Lazar Segal, Camargo Guarnieri, Mina Klabin Warshawchyk, Rossi Ossir, Tarsila do Amaral, John Grass, Olivia Guedes Penteado, Antônio Gomide, Sérgio Millier, Menotti Delpíquia, Paulo Mendes de Almeida, Jenny Klabin Segal, Alice Rossi, entre outros. os principais artistas da Semana de Arte Moderna: Anita Malfatti, Menotti Delpicchia, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, Heitor Villa-Lobos. Divida os estudantes em grupos e peça que cada grupo leia sobre um desses participantes do movimento e que os apresentem para a turma. Neste post, temos links para textos sobre cada um deles. Em um momento posterior, convide os estudantes a resolver os desafios da nossa trivia da Semana de Arte Moderna. Para concluir, peça que pesquisem as obras expostas durante a semana e identifiquem aquelas de que mais gostam. Em seguida, devem escolher uma questão nacional atual e produzir uma obra coletiva, tendo como inspiração o trabalho dos artistas plásticos modernistas.